の。でもそんなんじゃダメ、もうそんなんじゃほら、心は進化するよ、もっともっと。
Sejam bem-vindos a mais um episódio do Esquina 64. Finalmente a gente vai gravar um podcast com um tema que vocês pediram muito. Até porque não tem como esconder nosso lado fã de cultura pop oriental, né? Quando eu falo fã de cultura pop oriental, só tô querendo usar uma forma meio gourmetizada de falar otaku, tá? E pra quem não me conhece, eu sou o Mário, a versão otaku do Charlinho, já que eu gosto de batata e de mangá. E do meu lado esquerdo tá o cara que jura de pé junto que não é otaku, mas vive comprando action figure de bichojo, o Jomon.
Não sou otaku.
Sei. E do meu lado direito está o cara que lembra de cor todas as referências de Jojo, o Lucas.
Porra, eu ia perguntar se ia ter referência de Jojo aqui nesse episódio. Isso é fogo, hein, Mário?
É claro que não ia faltar referência de Jojo hoje, né? Então prepare sua toquinha de Hantaro e sua mochila cheia de chaveiros e bottles, porque hoje a gente vai revelar o nosso lado de otaku fudido.
Eu quero falar que eu não sou otaku, porque é muito difícil você definir um nicho. E assim, isso vale pra, eu não sei, eu não gosto de pessoas que falam que são gamers, que são cinéfilas, ou bookworms, ou todas essas coisas. Porque primeiro, eu acho que a gente aqui tem, sei lá, tá numa maioridade, a gente não precisa mais tanto se ver representado num grupo. Né? A gente não tem mais tanta insegurança com o que a gente é. Eu acho que isso é uma parte muito da juventude, que você precisa estar dentro de um grupo, estar sendo aceito. Então aí você vê um moleque de 16 anos, essas coisas, às vezes mais menos, falando, ah não, eu sou otaku com muito orgulho e essas coisas. E é um problema, assim, é um problema não, né? Mas é uma coisa chata porque, vai, por exemplo, se eu me autodenominar otaku, o que eu assisto e o que o Mario assiste, a intersecção é quase nula.
A gente vai descobrir isso hoje, hein, Jomon? Eu não acho que é tão nulo assim, mas beleza.
Ah, não, atualmente... por exemplo, as coisas que eu consumo atual. Ah, assim, a nossa infância, provavelmente, porque a gente pegou a mesma coisa, base do Brasil, essas coisas, então muito desenho intersecta. Mas aí depois que cresce, aí é aquela coisa, o que eu tô assistindo que você tá assistindo, eu pensando aqui do que eu sei que você assiste, do que eu sei que eu assisto, talvez One Piece é a única coisa que tem de intersecção.
só isso, você tá vendo, tudo bem, a gente vai descobrir. Mas vamos lá, vamos começar com a coisa mais básica. Quando que vocês perceberam, ou quando que vocês têm recordação do primeiro contato que vocês tiveram com cultura pop oriental?
Animes e mangás.
Pera aí, você tá falando assim do que os primeiros que a gente viu? Você tá falando isso?
É, quando você tem recordação, assim, por exemplo, eu vou, no meu caso, eu cresci acompanhando anime na TV aberta, né, lá pros anos 93, 94. Então eu lembro de assistir Dragon Ball, sei lá, no sábado animado no SBT, nos finais de semana, e eu cresci, obviamente, vendo Cavaleiro do Zodíaco na Manchete, juntamente com uma porrada de Tokusatsu.
Sim. É, em questão disso, acho que eu também sou muito similar a muita gente que assistia, por exemplo, Cavaleiro do Zodíaco, mas eu gostava muito mais de Hakusho, por exemplo. E o meu preferido mesmo era Pokémon. Acho que quase todo dia eu não perdi um episódio no Cartoon Network.
Oh, mano, só quero falar uma coisa, um disclaimer. Se você, mano, conseguiu acompanhar o Pokémon pro Cartoon Network, você é privilegiado, sim.
Pode ser, mas é... Lucas, a gente tem idade pra assistir Cavaleiro do Zodíaco? Porque, assim, a gente é de 94. Né? Eu sou do final, você acha que é do meio?
É, eu sou do começo, março.
Eu acho que Cavaleiro do Zodíaco parou em 98, não foi? Eu acho que é muito cedo pra gente assistir.
Então, talvez eu tenha visto reprises um pouco mais pra frente, mas eu assisti até que bastante, sim.
Ah, sim, teve uma reprise no Cartoon Network, acho que depois foi pra Band em 2003.
Exatamente, pode ser isso. Eu lembro de ter acompanhado isso, o Hakusho, e no Yasha eu assistia também.
Então é anos 2000, essa sua parte, é igual a minha.
Anos 2005, porque no Yasha, sei lá, foi o quê? Toonami, a partir de 2004, 2005, não foi?
Sim, acho que foi por aí.
Então, mas vocês são os privilegiados, sim.
E Yu-Gi-Oh! Também assisti muito.
Acho que é anos 2001, 2002, na Nickelodeon, isso. E o meu, a primeira vez que eu tive contato com o anime, eu aparentemente tive contato com a Cavaleiros do Zodíaco comprando alguma coisa, porque eu tenho uns tazos de iogurte de Cavaleiros do Zodíaco, que eu só descobri que era Cavaleiros do Zodíaco depois que eu assisti em 2003.
Tazos de iogurte eu nunca vi, beleza.
Eram uns bagulhos no iogurte. Vinha uns bagulhos no iogurte.
Vinha dentro do iogurte? Tipo... tomava iogurte.
Eu não sei onde vinha. Eu não tenho recordação de onde cabia um iogurte ali.
Nossa, que ideia de bosta, né, mano? Porque o Tazo vinha dentro do salgadinho, assim, mano. O cara falou, não, vamos fazer a mesma coisa que iogurte. Que bosta, né?
Mas o primeiro anime que eu vi foi o Speed Racer no Cartoon, eu acho.
Aham.
Uhum. Mas é aquela coisa, eu comparava, eu era uma criança muito, muito pequeno. Então, eu comparava Speed Racer, que é de 60, com Cat Dog, que eu assistia, né? Os Nicktoons.
Uhum. Nossa.
Então, era uma diferença muito discrepante. Eu olhava e falava, nossa, mas esses desenhos japoneses são uma porcaria.
Não, ó, quantos anos você tinha?
Não, eu tinha uns 3.
Você tinha consciência de que eram animações diferentes, assim? Uma era ocidental, outra oriental?
Então, eu tinha consciência que era oriental, porque minha mãe falava que era japonês. E eu ficava irritado com um personagem parado. Porque acontecia qualquer coisa, assim, no meu, quando você assiste Rugrats, essas coisas, obviamente, é uma animação de 90, é muito mais animado. Aí quando você volta pra 60, e aí você vê aquele personagem abrindo a boca e dando aquele zoom e sai, e eles correndo, e cenas super paradas deles correndo, eu achava muito chato. Mas aí quando veio o Pokémon, e eu sem querer assistir no Cartoon Network, lá pro lançamento de Pokémon, e eu sentei, e aí... Aí foi meio que assinar minha carta de eu tô ferrado.
Eu tô bem na mesa. Eu não perdia um episódio mesmo, cara. Era um vício todo dia. Acho que era 10 da noite que passava no Cartoon Network, se não me engano.
Era 5 da tarde e reprise 10 da noite.
Exato. Eu sempre ficava aí. Acabava o episódio, eu tinha que dormir. Era regra aqui até.
É, eu tô nessa com vocês também, apesar de eu ter assistido bastante coisa oriental, que nem eu falei na minha mais infância, né, porque eu sou bem mais velho que vocês, eu lembro de Pokémon também acompanhar constantemente, sabe, mas no meu caso, como eu só tinha TV aberta, né, eu tinha que, mano, gravar a fita, eu estudava de manhã, aí passava na Eliana, sei lá, 11h30 da manhã. Isso quando eu não estendia até meio-dia, porque, sei lá, os picos de audiência beiravam acho que 15 pontos no Ibope pra ela. Ela ficava segurando o Pokémon até dar o máximo que eles podiam lá na Record. E aí eu chegava em casa e assistia o que tava gravado. Se eu não conseguisse, tipo, meu vizinho dava um jeito de gravar, dava os rolês assim. Mas Pokémon também foi o buraco que eu não consegui mais sair.
A geração... É que essa não é tão... 5 anos, né? Você, pelo menos a sua infância anos. Foi regada... Pode ter sido regada a Cavaleiro do Zodíaco, porque... Por mais que eu acho que é meio violento pra uma criança de 5 anos, né, Max?
Então, é porque a Manchete cortava muitas coisas. Tipo, o episódio de 23 minutos tinha 9 na Manchete. Mas, como eu também tenho tios orientais e minha madrinha era oriental, eu ganhava muita coisa que vinha do Japão mesmo, né? E na auge da febre das animações, Cavaleiros nunca foi muito famoso lá. Mas como teve boneco aqui no Brasil, teve coisa pra caralho, eu ganhei muita coisa de Cavaleiros. Muita, muita, muita boneco. De Tokusatsu também, tipo, eu tenho recordação de vários brinquedos que eu tenho, principalmente do Inspector. Quebrou depois, minha irmã cagou o boneco. Mas não é só a questão dos animes, é porque outras pessoas ao meu redor ficaram influenciando com, talvez, um pouco da cultura deles e com merchandising que eles vendiam, tipo, com paz, assim, né?
Tokusatsu é uma coisa que eu acho que na parte minha, pelo menos, o maior contato que eu tive com o Tokusatsu era Power Ranger, que já é a versão americana, né?
Uhum.
Eu também, eu assistia bastante. Eu não lembro que canal que eu assistia.
Power Rangers era na Globo.
Tinha na Fox Kids.
Fox Kids, isso, na Fox
Esqueci
Kids.
Que vocês são privilegiados, né?
E outro anime que eu lembro que eu até que assisti bastante foi Samurai X.
Na Globo?
Não.
Cartoon.
Ah, é verdade, porra, vocês têm TV a cabo.
Então, eu tô ouvindo o Lucas e vocês podem perceber que eu tenho mais ou menos os canais do que tinha.
Uh-huh. Eu não lembro os canais, mas lembro que eu assistia. Samurai X eu achava legal, mas também era um pouco violento.
Ah, cara, eu tenho raiva de pessoas como vocês que, tipo, tinham TV a cabo, porque, no meu caso, pelo menos lá nos anos 2000, quando tinha mais acesso, assim, à cultura oriental na TV aberta, era ficar sofrendo com Pokémon e Digimon na Globo, ficar esperando por eles, e no Band Kids, que, tipo, eles reprisavam Dragon Ball Z Ad Eternum. E, mano, a saga de Namekusei nunca... Tem 800 episódios na Band Kids, porque eles chegavam no Freeza e voltava tudo.
Nossa, eu odeio Dragon Ball. Até que eu não era criança, eu não gostava. Não sei porquê.
Isso, mano.
Nossa, eu odeio. O Dragon Ball eu peguei no Z, mas eu gostei... Assim, eu me senti que eu era obrigado a gostar, porque era japonês.
Não, aí, nem aí, isso, cara.
A partir de um momento, eu comecei a gostar de verdade.
Eu nunca gostei de Dragon Ball, cara. Eu sempre assisti e ficava, puta, não sei, não consigo gostar de alguma coisa ali. E até hoje também, já tentei assistir um pouco, eu dropo na hora.
É curioso isso, né? Porque realmente vocês, tipo, têm uma certa faixa etária assim que saiu dessa fase de acompanhar Dragon Ball todo dia na TV. E vocês também têm o pequeno detalhe de vocês terem TV a cabo e poder escolher o canal que vocês estão assistindo. Pra mim, no meu caso, era a única opção. Mas como eu já acompanhava Dragon Ball, o clássico, o anime clássico, no SBT, eu tenho uma lembrança muito mais forte do Dragon Ball antes do Dragon Ball Z. E pra mim, como é uma das minhas séries de mangás, animes favorita, tipo, talvez tenha referência por causa disso. E até porque na escola, mano, todo mundo só falava disso, né? E inclusive a Tokusatsu também, a gente só brincava de um Spectre, essas coisas.
Na minha escola falava de porra nenhuma de anime nem nada, cara.
Caralho, que 5 anos faz diferença, hein?
Na minha também, assim, eu vi... Tenho recordações muito leves de ver gente no intervalo, no recreio, né, na época, brincando de Sailor Moon. Mas eu nunca fui da panela que gostava de desenho japonês e depois nunca teve gente que gostava de desenho japonês. Tipo, tinha eu e um amigo que gostava e tinha TV a cabo, né? E eu acho que TV a cabo atrapalha porque Digimon, por exemplo, na minha escola, no meu fundamental era Digimon numa época.
Uhum.
É o que eu assistia, né? Não tinha moda isso. Mas aí eu ia falar com outras pessoas que gostavam. E, por exemplo, eles estavam numa temporada atrás, porque tava mostrando Digimon 1 e eu tava já assistindo 2.
Uhum. Isso aconteceu comigo, tá? Só pra falar que eu era o cara do Digimon 1.
Então, é complicado, porque o 1 você já sabe. Você senta e fala, pô, mano, o cara tá falando do Tai e você fica, mano, não, esse cara aí já foi, mano, esse é passado, é notícia velha.
Uhum. Não gosto de Digimon também.
Ah, Lucas, sai daqui, mano.
É, eu não sou otaku, tô saindo, falou.
Eu posso fazer uma pergunta?
Fala.
Eu era complexado, porque, assim, o meu era Cartoon Network, eu assistia na TV fechada, então eu comecei a passar Sakura muito perto, Sakura Card Captors, que é um desenho com visual pra menina, pra quem não conhece, ele é pra meninas, na verdade, o foco dele, e ele foi o primeiro desenho que eu olhei e falei, mano, isso aqui é o André de, sei lá, 5 anos, 6 anos, eu não sei qual era a idade que eu tinha na época. E eu olhei e falei, mano, eu não era pra estar gostando disso, mas eu tô gostando e eu assistia meio que na miúda.
Uhum.
Vocês tinham esse problema com o desenho? Que vocês olhavam e falavam, isso aqui é pra... É escroto isso, mas isso aqui é pra meninas?
Acho que dá pra replicar pra anime atual até, mas tudo bem, né?
Você sente mal com alguma coisa, Lucas?
Tem um que eu sempre fico com receio de falar, é o Dragon Maid lá, esse aí sempre fica...
Mas não é pra menina, é só o seu gosto duvidoso.
Mas com relação a Sakura Card Captors, eu era uma criança assim que via coisa de menina e ignorava 100% e não gostava mesmo. Eu tava com a cabeça assim, bem tipo, definido que era pra menina e não vou ver, não gosto.
Ah, esse não quebrou seu preconceito?
Não.
Então, olha só o meu caso, Jamon. Antes de ver Sakura Card Captors, eu tipo, consegui acompanhar Sailor Moon na TV aberta ainda. E mesmo Sailor Moon ainda foi um pouco de quebra, porque eu assistia, mas tipo, eu, como tem a sociedade te empurra que coisas de meninos é de menino, coisas de menina é de menina, quando você vê uma protagonista menina, na sua cabeça infantil você fala, ah, não, isso aqui é coisa de menina, mas ainda assim eu assistia. No caso de Sakura Card Captors, como eu não passava na TV aberta antes, começou a passar na TV fechada e meu vizinho tinha canal fechado. Ele começou a assistir, ele começou a me falar e eu comecei a ver com ele. E como ele era, tipo, o pai dele era bem mais machista e ele tentava seguir uma linha, ele tava assistindo isso, então pra mim foi meio que uma aceitação, sabe? Ele tá assistindo, eu tô assistindo junto com ele, então tá tudo bem.
O vizinho ou o pai?
O vizinho, não, o pai, se eu visse a gente assistindo, acho que batia na gente, tá ligado? O que eu quero falar pra mim, acho que foi uma aceitação melhor, porque eu tava junto com outro homem assistindo, entendeu? Outro menino assistindo. Daí tava de boa, porque nós dois a gente não podia se zoar, entendeu? Os dois tá assistindo.
Entendi. Então, Sailor Moon, que no seu caso você assistiu, esse quando passava eu tinha... Esse eu não queria assistir, eu olhava e falava, esse não. Esse não quebrou minha barreira, só que Sakura, aconteceu alguma coisa ali, o episódio que eu peguei eu gostei. E aí eu falei, mano, isso aqui é errado, mas... mas eu gostei. É, obviamente, agora a gente tá falando uma discussão, uma conversa, eu tô falando da minha cabeça quando eu tinha 4 anos, 5, obviamente é besteira.
Não, acho que todos os ouvintes têm que entender que é um negócio que a gente tinha na cabeça porque os pais soavam, enfim, né, é puta besteira. Hoje em dia, os animes que eu mais gosto, na verdade, são mangás, né, porque não se fala de demografia de anime, são shoujos, né. Depois que eu fui ter TV a cabo, que eu fui poder acompanhar Toonami... eu ficava esperando sábado de madrugada pra assistir animes em sequência, né? É, também, tipo, durante a tarde e o Animax também, quando chegou, tipo, eu simplesmente deixava ligado o dia inteiro assistindo todos. E aí acho que eu perdi preconceito com qualquer tipo de anime. É, assistia simplesmente tudo.
É uma coisa, uma história parecida nesse ponto.
E mangá? Mangá, vocês lembram? Tem recordação do que vocês compraram pela primeira vez e primeira coleção, coisa do tipo?
Ó, nossa, eu comprei muitas vezes, e funcionou esse merchan que eles fazem, eu comprei muitas vezes o volume 8 do Dragon Ball Z, eu acho que é o 8, porque vinha com carta. E, eu não, e a banca que eu ia, que é a banca de não, da rua, eles não vendem. O cara, ele tem um negócio moral que ele não vende carta. Uhum. Então, pra comprar as cartas de Dragon Ball, eu comprei várias vezes o mangá.
Você tem vários volumes 8 do Dragon Ball Z, é isso?
Eu tinha, eu não sei onde tá mais. Eu nem lembro qual era a capa, eu lembro que era uma capa. Se eu ver, eu olhei e falar, essa aqui. Caramba. Mesmo.
Você fez pra fazer pé de mesa, né? Quebrou assim um negócio e empilhava vários assim, né?
Nossa, e se pau fiz? Se pau usei pra equilibrar coisa.
Ó, eu quero entender, Jamon. Esse foi o seu primeiro mangá, então, que você comprou, que você lembra?
Foi o primeiro mangá que eu comprei que eu lembro.
E você nunca completou a coleção de Dragon Ball também?
Não, eu completei, não. Depois eu comprei, mas é que esse, assim, eu não queria porque eu falei, ah, mano, eu tô assistindo animado, eu vou comprar o bagulho, sei lá, na minha cabeça, eu vou comprar as imagens em preto e branco e sem voz. pra mim não era umas duas mídias diferentes, era só, sei lá, a Pokémon Club fazia isso, talvez o preconceito veio até daí, que a Pokémon Club tinha no meio aqueles episódios... Que era screenshot do episódio?
Sim, eu lembro.
Eu achava que era isso.
Nossa, depois eu fui lembrar disso, eu achava tosquérrimo, mano. Eles colocavam, eles traduziam do jeito que eles queriam aquilo, né? Nem era tradução, né? Eles simplesmente pegavam literalmente do episódio e colocavam lá. Mas eles colocavam a fala que eles queriam. Era o que coubesse no quadrinho ali.
Tinha que se virar com o que tinha. Mas eu pensava desse jeito. Eu só fui, acho que o primeiro mangá de verdade que eu comprei e fui colecionar, se pá, foi Shaman King, da JBC.
E eu sei que os últimos volumes são bem raros aí. Você tem ele na sua estante completa da JBC?
Eu tenho, mas eu não sei se os últimos volumes são bem raros. Acho que, assim, os últimos... A da JBC não tem final, porque o mangá original não tem final, né? Então, não sei se é isso que você tá falando, se é aquele, o 64, que é o sem final.
Eu já sou muito fraco pra mangá. Meu irmão já, assim, ele compra muito mais. Até que se eu virar o rosto aqui pro lado e olhar pra... em cima do armário, ele tá rindo aqui, olhando pra mim até, eu falando isso. Tem uma porrada de light novel, mangá, no outro quarto também. Agora, eu já não sou muito fã, não. O máximo...
Mas você não pega o do seu irmão pra dar uma lida?
Não, porque muitos já viu anime, que nem, por exemplo, Fullmetal ou Mob Psycho, ou outras coisas aí, já vi. Mas os que eu lembro, o primeiro que eu comprei foi a coleção inteira do Death Note. Esse aí, eu tava com ele na Liberdade um dia, e eu pensei, ah, eu vou comprar um. Aí eu comprei inteiro, logo de uma vez, tudo o Death Note.
Por que não, né?
É, por que não? Assim, fiquei com vontade, comprei, eu li, gostei muito. Só que não me despertou aquela vontade de comprar vários. Porque eu comecei a ler online de formas alternativas. Então...
Que é normal.
Que é normal, né? Então, o que eu li muito de mangá foi o quê? One Piece e Fairy Tail. Que, por sinal, eu odeio Fairy Tail. Eu parei de ler, assim, até...
Obrigado, rápido. Lucas. Eu precisava ver isso, senão eu ia ficar meio puto já.
É muito bosta mesmo.
Há discussões internas que a gente já brigou com gente que falava que Fairy Tail é melhor que One Piece, cara.
Ah, tá bom. Universo paralelo, né? Eu comprei... Quais mangás eu comprei também? De Pokémon que eu gosto, o Black White eu peguei todos. E alguns ou outros aí que relançaram do Red, Blue... Nada, nem muita coisa. Eu prefiro anime, na verdade, mesmo.
E o Mario no Comangás?
Então, eu lembro que o meu primeiro mangá que eu comprei foi o Dragon Ball Z38, de cabeça. Era o começo da Saga Buu. E depois, mano, acho que eu... Assim, eu fui seguindo o Dragon Ball Z pela Conrad até ele chegar no final, né? E aí, pra comprar os anteriores, eu ia em evento de anime e a Conrad vendia R$2, sabe? Uma unidade. Tudo bem que um mangá da Conrad, tipo, tinha 10 páginas. Das 10, 5 era cagada, né? Ou tava descolando, ou eles tinham impresso errado e colocaram na outra edição, assim. Uma vez eu guardei, sei lá, R$100, que foi o máximo que eu consegui conquistar na minha vida, assim. E aí eu fui, comprei a coleção que tava, tipo, inteira de Dragon Ball. Dragon Ball clássico até, tipo, o que faltava do Z, assim. E aí eu cheguei no Z e completei. Mas eu lembro que, tipo, mano, eu comprei alguns volumes da Sakura Card Captors da JBC que eu tenho. E eu cheguei a colecionar o One Piece da Conrad também. Mas o One Piece da Conrad eu fui longe, assim.
E pra pararem no meio.
Hoje em dia eu tenho uma estante reservada só pra mangá, né? assim, já tá completamente ocupado. Eu deveria parar de comprar mangá, mas tem alguns assim que eu olho e falo, tá, eu queria ter pelo menos a primeira edição. Ou, sei lá, tem muitos que a coleção não tá completa e eu gostaria de tentar terminar.
E isso, considerando que é Brasil, é impossível.
É, isso é verdade.
É, deve ser bem difícil. Eu lembrei de outro mangá que eu li, eu não sei porquê, como, mas eu li tudo, foi Dead Man Wonderland.
Tá, eu sou meio... eu não gosto muito dessa série, então...
É, eu juro que eu não lembro nem muita coisa, na real, faz um tempo isso. Mas até que eu achei ok, sabe? Consegui ler até o final, então me cativou em alguma coisa. Mas pra eu também não lembrar muita coisa, quer dizer que acho que não foi tão bom assim.
Qual a última série que vocês viram, anime ou mangá? O que vocês assistiram ou o que vocês leram?
A última série completa ou a última série na vida, assim?
Na vida, como se fosse morrer, né? Você tá prestes a morrer.
Não, é que tipo, por exemplo, One Piece sempre vai estar na última que eu li, porque eu leio semanalmente. Ah, então completa é melhor.
Pera, One Piece é a única obra que você tá lendo, então?
Acompanhando o mangá saindo semanalmente, sim.
Nossa, por que tanta restrição? Tipo, você tá comprando algum outro mangá e você não quer falar isso?
Não, é que, por exemplo, Não, mentira, eu tô acompanhando também a Ono Flag. Mas, assim, semanalmente vai Beastars. Eu acho que eu tô no último mangá, mas só que eu deixo acumular, eu não tô acompanhando Beastars. É por isso que eu tenho essas restrições.
De completo, eu nem sei dizer qual eu terminei, porque a maioria eu tô esperando vai sair muita coisa. Eu tô vendo vários secais estilo... Overlord, ReZero é um pouco antigo, mas eu assisti também, Saga of Tanya the Evil, e o problema desses isekais é que vai sair uma porrada de light novel, né, os capítulos, e os animes, sei lá, daqui 10 anos termina.
Aham, assim, tudo bem, vai, o Overlord, tipo, tá meio antiguinho já, tipo, considerando que pros animes recentes, e mangás, é isso? Não sei se você tá fã de mangá também.
Não, só anime mesmo. Agora o que eu tô acompanhando, o Demon Slayer assisti a primeira temporada lá inteira, né? Bom pra caramba, quero esperar agora. Keep Your Hands Off Aizuken, só que tá saindo ainda, né? Vi uns dois episódios também, achei incrível, muito bom.
E no momento que a gente tá gravando esse podcast, já a gente tá no meio da polêmica, né?
Eu não faço a menor ideia do que vocês estão falando, então.
Não vale a pena, irmão. E outra coisa que eu tô acompanhando é My Hero Academia, que tá absurdamente incrível. Eu tô gostando de quase tudo que eu tô vendo. Só o Demon School que tá começando a ficar muito lento e eu tô quase dropando.
Mas isso é só anime, né, que você falou. Nada de mangá, então.
É, não tô acompanhando nada. Não, o mangá eu tô lendo Jojo a parte 8, que avançou até que bastante. Eu fiquei muito tempo sem ler. E o negócio tá ficando interessante, só que extremamente esquisito. Mais do que o comum.
Então é Jojo.
É, só que acima tem camadas, né? Tá assim, bem no fundo. Esquisitice.
comigo, com mangá é muito difícil. Como eu tava na época do mestrado, eu parei de ler mangá completamente, assim. Então One Piece, a saga de Wano, eu tô voltando agora a ler. A última coisa que eu li de mangá, acho, foi aquela minha primeira experiência lésbica com a solidão. Inclusive é um mangá muito bom, mas tipo... é completamente desatualizado, assim, porque eu só consegui ler ele porque eu comprei versão física, né?
Ah, não, mas ele é bem válido pra, como autobiografia, né? Como uma autobiografia.
É que eu digo que ele é meio antigo, tipo, eu não tô lendo nenhuma obra que tá lançando atualmente, sabe? Em mangá. Mas eu preciso voltar a ler One Piece, o quanto antes, né? E Haikyuu também, porque eu tô tomando tanto spoiler que eu não tô aguentando mais, sabe? E de anime, atualmente, eu tô acompanhando Haikyuu, porque voltou a sair, My Hero Academia, Demon Slayer também eu assisti inteiro, Keep Your Hands Off também eu assisti os primeiros episódios, muito bom, e agora que eu tô voltando a assistir mais coisas, eu ainda preciso voltar a assistir Shingeki no Kyojin, que tem a última temporada, tem umas coisas que ainda tá na lista que eu vou provavelmente voltar acompanhando enquanto vocês estão ouvindo esse podcast.
De anime, que tudo que eu falei ali era mangá, né? De anime, acho que o último que eu acabei, que eu não acompanho... eu espero normalmente acabar o anime pra começar a assistir. Mas aí, um que saiu no Netflix, eu dei uma assistida, foi o Sangatsu no Lion. Que é uma história de um moleque depressivo que joga shogi. E aí a primeira temporada aborda a depressão e a segunda temporada aborda a bullying. E eu achei muito bom, achei... eu normalmente eu tô pegando essas obras, eu não consigo assistir Demon Slayer, Boku no Hero, essas coisas eu não assisto porque eu não aguento mais poderzinho. Pra mim, One Piece eu só leio ainda porque eu tô há mais de 10 anos lendo, então...
É, eu entendo que enjoa, assim, né? Shonen já é um, de luta, assim, já é um gênero que saturou muito, né? É, tanto em anime quanto em mangá. É que pra gente, é meio que a fórmula já tá pronta, né? Então a gente fala, tá, eu já vi isso aqui em algum lugar.
Ah, se você quer uma coisinha diferente, já é um pouco antigo, mas eu assisti e gostei pra caramba, é o Schoolface Bookseller Honda-san.
Vocês ah, conhecem? Esse aí tá na minha lista de um dia eu assisto isso aqui.
É extremamente bizarro, é um cara que trabalha numa livraria e vende coisas no Japão. E aí o dia a dia dele é maneiro.
E ele tem um, e aí ele tem uma cara de caveira, né?
É, exatamente, é o Schoolface.
E obras que vocês mais gostam? Obras que marcaram vocês ou que vocês têm como preferidas? É, tanto com anime quanto com mangá.
Eu vou uma de cada. Anime, o meu favorito é Kill la Kill. Eu gosto muito porque eu fui achando que ia ser uma porcaria. E aí, porque a mina tá meio seminua, né? Então eu olhei e falei, ah, deve ser meio lixo. Aí falaram bem, eu falei, ah, vamos dar uma olhada. E aí eu gostei muito, assim, me surpreendeu muito. É, principalmente porque ela tem meio gênero poderzinho, só que é o poderzinho aí, é uma protagonista. E fala, e assim, quando eles falam por que elas estão peladas e tal, aí você fica, mano, isso aqui foi bem pensado. Assim, óbvio, ele ainda cai no, na falha de ter, na minha opinião, ainda me incomoda. Tem algumas cenas que o close ali vem da parte de baixo, assim, mas é muito pouco perto de tudo que eles poderiam fazer. Se fosse um anime pra isso, eles podiam encher o saco com fanservice muito mais. Eu acho ele muito bom.
E a música é boa.
A música é... Você não consegue ficar uma luta sem levantar, assim, quando começa a música tema. É a mesma pessoa que faz a música de Xenoblade Chronicle X. Então, se alguém jogou esse jogo, as músicas são bem parecidas. E de mangá, o que eu ia falar One Piece porque é o que eu mais acompanhei, mas eu vou pegar um pouco mais desconhecido, por mais que tenha saído o anime no Brasil, é Kondiki no Gash Bell, que sabe aqui como Zet Bell. É um mangá que vem sem crianças... demônios, e aí elas têm um battle royale entre elas, aí cada criança é anexada a um ser humano, e aí uma tem que destruir, elas têm um livro ali que é um contrato que eles formam, e aí tem que destruir o livro do outro pra eliminar o outro, né, fazer o outro voltar pro mundo dos demônios, e o demônio que vencer ali, que sobrar, vira o rei dos demônios. Ele mostra, assim, é interessante porque o personagem principal tem um crescimento muito legal, tem os deuses ex machina, e tem uma boa comédia, assim, eu acho... uma história de crescimento e a mensagem que ele dá no final, que é uma coisa que ele tava fazendo, ele construía no mangá inteiro uma mensagem, pra no final ele perceber que ele tava errado. Então eu acho isso também uma saída interessante que eles fazem na obra.
No meu caso, eu não devo negar que é Jojo, o anime pelo menos. O mangá eu não consigo especificar muito porque eu não li muita coisa. Então o mangá eu vou falar de Jojo também porque eu li a parte 7 de Jojo e quanto mais o tempo passa e eu fico lembrando das coisas, ela vai se tornando minha preferida, não sei porquê. Tá batendo lá com a parte 5. Eu adoro muito Jojo porque ele sempre vai mudando, vai ficando um negócio esquisito. Por mais que tenha muita coisa quebrada na obra dele, muita desculpa esfarrapada, coisas que o Araki vai esquecendo no meio da obra. Eu acho muito divertido você sempre esperar uma luta ser um poder esquisito e meio que ser um enigma a luta pra derrotar o inimigo, né? E... é, Jojo. Eu tô pensando até na real em fazer até uma tatuagem da flecha lá, da série.
Faz a estrela.
Não, a estrela não, eu não tô afim.
Faz a versão da geladeira mágica. Eles colocam vários outros personagens que não tem nada a ver e inclui dentro de Jojo. Gente, se vocês não conhecem geladeira mágica, fica a recomendação, canal no YouTube, procurem, vocês vão adorar.
Não, era isso mesmo. E você, Mario?
Ah, comigo, eu vou ser um pouco mais padrãozinho. É, pra mim, anime, atualmente é Haikyuu. Talvez seja Haikyuu de agora em diante, mas Fullmetal Alchemist ficou no meu coração. E eu vou falar tanto a versão antes de Brotherhood quanto a versão de Brotherhood. Podem me criticar, eu gosto das duas. É, não consigo decidir qual que é melhor. Provavelmente é Brotherhood, mas por questões pessoais, assim, até da época que eu assisti e como me tocou, o anime mais clássico também eu gosto pra caramba. E mangá... é, eu gosto muito das obras do Naoki Kurosawa, tanto 20th Century Boys quanto Monster, tipo, são duas obras excelentes, mas eu vou falar Bakuman, porque é uma obra que eu me identifico muito em vários momentos. É inacreditável como eles conseguem criar uma história tipo, de mangá sobre mangás que não tem luta, é só narrativa. Eles constroem várias situações no mangá, colocar isso em 20 volumes e cada volume ser melhor que o outro. ou pelo menos ele te fazer ficar apreensivo ou querer acompanhar a história até o final, e isso e continuar sendo emocionante, eu acho inacreditável, e o desenho é muito bom também.
Nossa, por um momento eu escutei Bakugan. Eu ia falar, caramba, Mario, o que, que tem de tão interessante no Bakugan?
Mano, sempre que eu falo Bakuman, todo mundo fala isso, cara. Quem não conhece Bakuman sempre se confunde com Bakugan, cara.
E Bakuman é uma obra bem... Quando você... Eu gostava bastante, mas quando você para pra pensar, é uma obra bem machista, né?
Em que sentido?
No sentido que nenhuma mulher é principal. Eles falam que a mulher tem que entender o coração de um homem. Toda mulher que aparece na série, ela não realiza o sonho, ou senão ela vira dona de casa. É meio complicado. É a coisa dos dois do Death Note. Eles são bem machistinhas. A missa não deixa ninguém mentir sobre isso.
É verdade, é verdade. Você tem razão. Mas eu acho que Bakuman ainda tem umas protagonistas que ela se tem um certo destaque, mas você tem razão em não ter mulheres mais protagonistas, né? A Kaia, por exemplo, ela é completamente submissa. É meio chato mesmo isso na obra. Mas como um todo, eu acho a obra muito boa. O live action também é bom, hein?
E eu fico feliz que ninguém citou Seven Deadly Sins aqui.
Quero saber de uma coisa, todos nós aqui nos conhecemos em evento de anime, tá? Mas eu quero saber, qual foi a primeira experiência de vocês em evento de anime?
E qual foi o primeiro evento? Eu acho que é mais fácil começar assim.
Pode ser.
É, Lucas, quer começar?
Ah, o Lucas mora dentro do anime. Não, mora, mano, você mora lado do...
Não. Eu não fui em tantos antigos.
A Nália Franco, você tava lá tomando banho, sabe? Sei lá.
Ah, tá, não, tá, tudo bem. O da Onyx, eu realmente moro, assim, a 10 minutos andando do lugar, né, se bobear. Então, Anime Dreams e Ressaca Friends, eu fui em vários.
E o primeiro?
O primeiro, eu não lembro. Eu lembro que era um que teve um torneio de Smash Bros. Brawl, que eu fui só pra participar. Eu tomei um cacete absurdo, porque eu não jogava quase online. Aí eu comecei a... jogar Smash online e ficar um pouquinho melhor e participar de uns torneios.
Caraca, online no Wii?
Era ruim, velho.
Parabéns. Tempos difíceis e aprender a jogar daquele jeito era foda.
Uhum.
Mas eu ia em vender anime só pra jogar. Eu juro que a parte de anime e mangá era vontade zero, na verdade.
Mentira, porque eu tenho foto sua de cosplay, Lucas.
É, cosplay de personagens de jogo de Pokémon.
É, exatamente. É, pra quem não sabe, era de Lucario. Mas era do Lucario ou era daquele treinador do Battle Revolution?
É do treinador do Battle Revolution. Tecnicamente não é furry.
E o treinador do Battle Revolution tá fantasiado de Lucario. Dele é. E o meu primeiro evento de anime vai ser também bem mais depois que o Mario, provavelmente. O meu foi o AnimeCon 2006.
Não, foi bem perto, na verdade. Porque o meu primeiro evento que eu fui foi Anime Friends 2004. Mas eu já tinha consciência que existia Anime Cons porque um grupo tipo, da minha escola ia, assim. Eles eram de outra sala.
Eu tinha consciência porque eu via eu não lembro se era Pokémon Club, acho que fazia propaganda dessas coisas.
Ah, os Dragon Ball faziam. Eles colocavam, tipo, uma foto ou outra, assim, de cosplay que foram no Anime Friends ou Anime Con.
Pode ser. Eu lembro que eu via propaganda, eu lembro que eu era menor, eu olhava e falava, quando eu crescer eu quero ir nisso aí. Parece ser muito legal. Eu quando eu cresci um pouquinho, assim, a primeira vez que eu pude ir, que eu olhei e falei, estão liberando aqui na minha casa, eu fui, que foi em 2006. E foi... foi uma vergonha.
Por que primeiro uma vergonha?
Porque... você compra muita... no caso, né, como classe média, assim, você compra muita besteira. Eu comprei plaquinha, eu comprei chapéu de bosta, assim, eu comprei um monte de besteira.
Toquinha, você comprou chapadura rara, fala.
Eu comprei um... A minha irmã, eu lembro que ela comprou um chapéu daquele cachorro do Naruto.
Do Akamaru?
Não, do que o Kakashi invoca.
Ah, tá bom.
Aquele pug estranho. Eu lembro que eu comprei... Aquela, a Tama do Love Hina, a tartaruga.
É bonitinha. Você tá falando da Toquinha?
Eu comprei a Toquinha, eu comprei chapéu do Chopper. Eu lembro na minha... aí foi mais depois, acho que já foi 2008. Eu já tinha mais noção, eu deveria ter mais noção de ridículo. Mas eu não tenho. Eu não tinha. E aí eu lembro que eu comprei chapéu, o chapéu do Chopper, com a rosa, com aqueles chifres, né? Ele antes do time skip. E eu andei na rua com aquela porcaria, tipo, no metrô com aquilo. Uhum. Era uma vergonha, cara.
Relaxa, Jomon. Eu andei com o cosplay do treinador de Lucario até o shopping na Ilha Franco lá, entrei e, tipo...
Então... Mas eu acho que o cosplay do Lucario tá ok. É que o problema ali, velho, é que você tem dois Você tem dois chifres com o chapéu do... Eu vou contar uma história séria da minha vida, que eu lembro disso e fico meio envergonhado com isso.
Caramba.
Eu voltando do evento de anime com a porra da touca do Chopper, eu tava no meu bairro. Pera, corta essa parte que eu não quero que saiba onde eu moro.
O pessoal sabe que eu moro lá na Ilha Franco, então já era, né?
Eu tava aqui no meu bairro coreano, do outro lado da rua, velhinhas coreanas rindo da minha cara, assim, você percebe, assim, elas apontando pra mim e rindo, e eu fui atravessar a rua, e um carro parou na minha frente, um cara saiu do carro, começou a aloprar minha cara, voltou pro carro e foi embora.
Caralho, mano, não, mas aí é sacanagem.
O cara chegou assim, esse X da Xuxa, não sei o que, começa a falar, eu fiquei tipo, caralho, e o cara voltou e foi embora, eu fiquei, mano...
Não, o cara foi babacão pra caralho também, né, porra, tem...
Eu sei, mas é aquela coisa, eu vou fazer uma frase chata, mas o prego que se destaca toma martelada, no caso, quando você tá andando com um chapéu rosa no meio da rua, você é alvo.
Hoje em dia não ia acontecer isso, será?
Eu acho que aconteceria.
Será?
Não, o problema é o bairro do Jomon, talvez.
Não foi o cracudo da rua, foi um cara saindo do carro.
Você não sabe se ele era cracudo, velho.
Ô, Jomon, eu tenho uma pergunta que agora vai definir se eu vou dar um soco em você ou não, cara.
Vai.
Você não fez plaquinha de evento de anime pedindo um beijo, né?
Claro que não. Eu tenho então... vergonha na cara. E nem abraço grátis.
Então, beleza. Então,
ó, eu espero que eu nunca tenha pedido isso. Eu não vou prometer. Eu não vou prometer porque eu era um jovem de 11 anos. E essa época os hormônios são difíceis. A galera não sabe o que faz. Mas eu lembro, eu não fiz mais por vergonha do que por orgulho, sabe?
Eu nunca vi alguém falar, eu espero que eu não tenha feito.
Não, mas eu tô junto com o Jomon, porque eu não me recordo, eu também espero que eu não
tenha feito. Pô, Mário, não, né, cara?
Mas no meu caso, eu sou um pouco diferente de vocês, porque quando eu comecei aí, eu era um pobre desgraçado que não conseguia mal comprar os ingressos, assim, era R$8 o ingresso e eu tinha que comprar. E fico adendo, porque quando Anime Dreams e Anime Friends aconteciam, eles vendiam ingresso numa lan house da Vila Mariana que eu ia, né? A Unit Zero. Aí é que eu comecei a conhecer mesmo, tipo, as pessoas que também iam lá. Mas eu ia mais porque um vizinho meu, ele jogava Pump. E aí tinha campeonato de Pump lá, né, do Pump Street.
Essa lan house era cheia de evento da Level Up, não era?
Se pá, era. Não, mas essa lan house, mesmo em 2002, 2003, ela era inovadora, cara. Porque além dos computadores, ela vendia mangá também. E ela tinha uma área pra você ficar assistindo anime.
Eita, eles foram no nicho mesmo, hein?
Eles sabiam onde eles deviam atacar lá. Mas era tipo um antro que eu podia fugir da sociedade e comecei a me encontrar. Porque quando eu fui em eventos de anime pela primeira vez, foi um choque de realidade, assim, positivamente. Porque eu finalmente encontrei um lugar que eu tinha tudo que eu gostava, sabe? Eu vi cosplayers pela primeira vez, talvez, não me lembro. Mas, cara, pra mim foi fascinante, tanto que eu fui em todos os eventos que eu pude desde então. Eu acho, eu posso estar falando bosta, que eu nunca deixei de ir em um Anime Friends. Assim, algumas vezes eu fui obrigado, entendeu? Mas é mesmo assim, eu nunca deixei de ir em um.
2005 a 2019.
Caramba. Acho que os caras deveriam deixar você entrar de graça a esse ponto, sério.
Não, toca uma estátua do Mario lá.
Um hall da fama, né, de pessoas que vieram desde 2004 e faz tipo um paredão com as fotos da galera.
Por favor, não faça isso, cara. Não, é que os últimos eventos, por exemplo, a Daniel tinha que foi trabalhando e eu fui acompanhar, entendeu? Mas entra no contexto de, sim, eu nunca deixei de ir no Anime Friends.
Isso, então logicamente, você vai em evento de anime até hoje.
Até hoje, sim, sim. Mas aí que tá o caso, hoje em dia, tipo, é completamente oposto ao sentimento que eu tinha na época.
Completamente oposto? Então você tem ódio?
Eu tenho vontade de vomitar no evento, né?
Não, porque se for, cara, porque você descreveu com carinho, aí hoje, tipo, eu quero entrar vomitando e cagando e arrastando a bunda no chão, né?
Olha, eu acho que são padrões diferentes, né?
Não, você se sente indiferente, é isso. Você pode entrar e, putz, você não sente nada.
É meio que isso mesmo. Se eu não fosse também, talvez não fizesse muita diferença, não. provavelmente não faria. É mais pra... eu tô passando um dia com a Dani, então é mais um dia a gente fazendo alguma coisa juntos. Mas no fim, tipo, a gente só fica vendo coisinha de anime mesmo. Tipo, pra comprar, a gente evita gastar e depois a gente vaza depois de 2 horas, sabe? Depois o cara teve que fazer.
E compra a Muppet até hoje?
Nem fudendo. Aí é que tá, cara. Por exemplo, quando eu me recordo dos amigos de anime antigamente, é tipo, é com um saudosismo muito grande. Porque, de novo, eu realmente... era uma época que eu me encontrava, eu... comecei a conhecer pessoas que tinham gostos parecidos com o meu, porque quando eu tava, tipo, na sala da escola, eu era o estranhão que não falava com ninguém, e as pessoas, tipo, tinham vergonha de falar comigo, sabe? Tipo, eu também tinha vergonha de me aproximar. E nos eventos de anime era o oposto, porque eu conseguia encontrar as pessoas com quem eu tinha afinidade, né? Não sei se isso aconteceu com vocês também.
É, completamente.
Aconteceu. Tanto é que eu tô aqui conversando com vocês por causa de evento de anime, então... eu não posso xingar tanto, né? Eu fiz muitas amizades em evento, porque é o ponto que você citou. Você muitas vezes sente um peixe fora d'água na sua escola, e aí você vai lá, vê um monte de gente com gosto em comum. Eu mesmo, eu cresci estudando em escola pública, né?
Uhum.
Quase ninguém, acho que quase ninguém mesmo, né, tinha acesso a videogame, ainda mais a Nintendo. Geralmente era PlayStation 2, PlayStation mesmo. E quando eu fui em evento e vi que muita gente já gostava de Nintendo, e pra mim foi, nossa... uma mudança, assim, total. Eu passei a gostar de...
Você encontra o seu nicho.
Isso, eu comecei a perceber que eu não jogo sozinho os jogos da Nintendo, assim. Então eu me sentia entre amigos, assim, mesmo. Então...
Você sente que você tem uma base pra conversar com as pessoas, né?
Isso, basicamente isso, né? Porque como eu jogava muito e não focava em outras coisas, eu realmente não tinha papo com pessoas no geral. Talvez até hoje um pouco, né?
todo mundo tem.
É que você tem a base, assim, aquela coisa... ah, o cara gosta de... sei lá, o cara... eu vejo na mochila do cara um bagulho de One Piece. Então eu já sei que eu posso puxar um assunto com ele que provavelmente ele vai saber do que eu tô falando.
Aham.
Uhum. Né? Então você tem uma coisa que você gosta muito e você sabe que outra pessoa também gosta. Então você... sei lá, eu acho mais... é uma coisa que anime. Eu tenho o mesmo sentimento de vocês. Por mais que eu estudei em escola privada. Só que a minha escola privada tava meio que no antro de uma pública porque era um monte de gente ferrada lá. E aí nisso também, mano. Desenho japonês, eu era o cara estranho que gostava do negócio japonês legendado. Eu era o cara estranho que ouvia música japonesa. Videogame, então. Eu gosto de videogame, eu não gosto de League Eleven, eu não gosto de FIFA. Então isso aí era basicamente. Eram duas linguagens diferentes. Eu gostava de outro videogame, parecia.
É que a adolescência é uma fase muito complicada, né? Você ainda tá tentando se encontrar, você tá tentando identificar qual que é o. quem é você, esse tipo de coisa. E comigo, pelo menos, os eventos de anime ajudaram muito, porque eu realmente eu me identifiquei, né, nos eventos de anime. Eu falei, olha, mesmo que por toda a merda que eu passar nos dias que eu tô indo pra escola, isso realmente acontecia comigo, tipo, era um dia atrás do outro, tipo, um inferno na Terra, eu conseguia pensar, não, mas vai ter um próximo evento de anime daqui 6 meses, aí eu segurava a onda até lá. No caso, os eventos de anime, tipo, me ajudaram muito com isso, sabe, a lidar com... os problemas do dia a dia pra, tipo, quando eu fosse pros eventos de anime, ser um dia terapêutico que eu não me preocupava com nada, assim, eu só queria conhecer pessoas e me divertir.
A gente percebeu que o que estragou a graça dos eventos de anime é você tá nele sabendo que tem que pagar boleto.
Então, é porque eu acho que ficou muito mais comercial. Talvez essa seja a questão. O que não é ruim, porque o evento, tipo, hoje em dia não tem como você fazer um evento que nem antigamente, que você juntava 80 grupos lá, tipo, era tudo, mano, tudo meio que desorganizado, mas era uma bagunça divertida, sabe?
Eu tenho a impressão que é muito... assim, agora considero que sem evento nerd, essas coisas, mas os primeiros eventos que você vai, normalmente eles são mais legais, porque eu acho que é muito fator novidade, porque eu lembro de, na sala da Anipare já, assim, sei lá, 2015, 2014, eu lembro de um cara que veio do interior, eu não lembro se veio do norte, de onde ele veio, eu lembro que ele não era de São Paulo, e aí ele foi na sala da Anipare, e aí ele falou pra mim, mano, eu vim aqui e tal, alguém aqui gosta de Fire Emblem? Aí eu falei, pô, não, eu gosto. Aí a gente começou a bater um papo. Uhum. E aí nisso o cara falou, eu quero saber onde tem aqui pra comprar boneco de Fire Emblem, não sei o quê. Aí eu falei, cara, aqui não tem. Isso aí é de nicho, é muito de nicho. E é aquela coisa, eu acho que é uma imagem que evento de anime vende, é tipo, a gente tem aqui todas as coisas de nicho, só que... e aí o cara vai, sai lá do Nordeste pra um evento em São Paulo, achando que vai ter tudo, que vai ser, sei lá, um evento norte-americano, até porque até o evento norte-americano é vendido pra gente como um sonho, né, no caso. A gente acha que vai ter tudo e na verdade não tem tudo lá. Então eu acho que tem muita coisa, assim, tipo, de ser novidade e de te vender, né, essa ideia que o bagulho é muito legal e quando você vai lá não é tão legal.
É, eu acho que o fator novidade você tem razão, só que essa questão de que antigamente era mais presente, né, que você ia no evento de anime pra fazer compra, pra comprar coisas mesmo, acontecia muito mais, porque antigamente não era tão fácil você comprar coisas pela internet, né, da maneira como a gente compra hoje. Não tinha um AliExpress pra você comprar, tipo, os mesmos bonecos fajutos e com o Yantia de olho bugado que você vê lá na Soco Plaza.
Sim.
Oh, e outra coisa que eu acho que também acaba estragando, não é estragando, acaba diminuindo um pouco quão impressionado você fica com o evento, né? Acho que com o avanço da internet, com mais pessoas tendo acesso e mais jogos, você consegue facilmente jogar online. Eu acho que perde um pouco daquele charme. Você... Não é que perde o charme você se reunir com o pessoal, é que perde um pouco do impacto, vai.
É porque tem outro lugar que você vai se reunir. É isso a ideia?
Não, mas eu não acho que a questão é se reunir. Eu acho que, por exemplo, antigamente era muito, muito mais difícil você encontrar pessoas com quem você pudesse falar sobre jogos e talvez até fazer alguma troca ou, tipo, jogar junto, né? Que nem o caso do Lucas falou. Por exemplo, eu, no máximo, eu entrava em fórum ou conversava com alguém ou deixava uma mensagem. Mas se eu fosse no evento de anime, eu conversava pessoalmente com as pessoas, com o grupo. Eu não sei se talvez seja isso que o Lucas esteja mencionando.
Sim, é mais ou menos isso, na verdade.
Sei lá, eu ainda gosto mais de conhecer pessoas assim, né? Agora eu gostei mais de conhecer pessoas cara a cara. Na hora, pra uma pessoa tímida que nem eu era bem difícil, mas...
Eu tenho uma pergunta. É, o Jamon tinha falado que ele via bota na mochila das pessoas e identificava. Vocês tinham muito... Tinha, não sei, né? Padrão otaku da época. Fazer aqueles chaveirinhos bem toscos, sabe? Que, tipo, tem dois lados lá e você deixa na mochila só pra fazer barulho. Vocês compraram disso?
Comprei.
Mas era empetecado, assim, de chaveiro?
Não. Tinha alguns. Eu não fiz aquele que os caras faziam, né? É uma corrente de chaveiro.
Tinha aquela era que anunciava que entrava no ambiente, assim. Tava mó silêncio, eu escutava barulho de correntes, assim, um monte de coisa, assim, caralho, aí...
Na faculdade tinha um cara que ele falava, sinto cheiro de otaku quando eu escutava esse barulho, assim, mas é isso mesmo.
Olha, eu não tive essas coisas que fazem barulho, mas eu tive dois bottoms na minha mochila. E vamos ver quem adivinha quais são os dois bottoms aí.
Um é o Lucario.
Um é o Lucario, acertou, qual que é o outro?
Pois, outro.
É Pokémon?
É Pokémon.
É um Pokémon ou é um personagem de Pokémon, tipo, um treinador?
É um Pokémon.
Pô, Lucas. Então é o... Ai, meu Deus, qual que é a pré-evolução do Lucario?
Riolo.
É o Riolo,
então. É isso aí, acertou.
Ai, meu Deus, não é possível. Mas eu já tive bottom também. Assim, eu muito pouco tempo eu andei com bottom na mochila. Então, acho que um pouco do colegial eu usei bottom na mochila. Então, eu já tava em eventos... Eu já tava na NPAR e tal. Mas era muito... Eu, pra mim, pelo menos, era muito discreto. Nunca fui muito... Me mostrando, porque eu tinha medo de perder também. Eu gostava dos bottoms que eu comprava.
Eu também tinha medo de perder. Eu perdi vários, nossa, pra caralho. Mano, e padrãozinho de evento de anime, assim, costume. O Lucas já usou cosplay. Eu sei que o Jamon também já fez.
Já fiz alguns.
E aí?
Dois, eu acho.
Você fez dois. Um é do Mario, né?
Um é do Mario Bros. E o outro, eu peguei o cosplay da minha irmã, porque minha irmã tava com vergonha de usar, de Sazori, da Akatsuki.
Nossa, mas é legal.
Sasori. Mas foi muito merda, porque a gente não conseguiu fazer a cauda, né? Que ele tem um rabo enorme saindo. Então aí eu andava curvado, os caras ficavam, mano, cadê a cauda? E aí, cadê a cauda? O cara ficava aloprando.
Cosplay da Katsuki também é tranquilo, né? Capa e peruca genérica.
É que fez umas costuras na frente pra poder ficar curvado e o bagulho tá na frente, né? Mas a gente comprou a base e foi uma roupa da liberdade.
Eu nunca fiz cosplay necessariamente, mas teve uma época que eu fui em um evento, eu tinha uma outra namorada, tipo, eu tinha feito cosplay e eu tinha um Kigurumi, cara. Tipo, eu arranjei um Kigurumi de Pikachu.
E eu lembro disso. Pelo menos eu lembro de... Eu consigo imaginar você usando isso.
Foi uma derrota, cara. Tipo, muito calor. E eu apaguei todas as fotos, tipo, não se fala mais nisso, sabe? É um arquivo confidencial muito forte.
Mas vocês não têm, assim, vontade de voltar a fazer um cosplay, eu não sei?
Eu vontade até tenho, cara, mas eu acho que eu não tenho o corpo ideal pra isso, sabe?
Eu também não. Eu sou gordo.
Então, eu também tenho minhas pancinhas, eu tenho minhas gordurinhas, então eu não me sentiria bem fazendo cosplay. Tipo, eu sei que muita gente fala, cosplay pra se divertir e tal, Mas quando você vai no evento, eu sinto que você é muito julgado, tipo, estando com cosplay, tipo, ou cosplay é julgado em si, e as pessoas que são exaltadas são as pessoas que têm o corpo mais idealizado pela sociedade, né?
Não, isso é, mas eu acho que uma parte aí, assim, eu falaria que aí o problema, eu acho que o maior é a autoestima.
É, não, com certeza é, no caso é comigo. Com certeza. Mas eu mesmo, se eu olhasse o cosplay, tipo, em visto que não tinha ficado bom, sabe? Tipo, no meu caso, meu corpo atrapalhou pra fazer o tipo de cosplay. Eu ficaria chateado comigo mesmo.
Sim. Eu tenho um pouco disso, não vou ser hipócrita. Eu acho que, mas aí é sempre o problema da autoestima e tal. Um cosplay bom, eu acho que é melhor do que um cara com o corpo ideal e um cosplay bosta, né? Mas eu acho que o problema é custo. Eu gostaria de fazer, mas o problema é dinheiro, que é muito dinheiro.
Não, mas vamos lá. Ó, calma. Se você pudesse fazer, Jamon, o que você faria?
Eu não sei. Alguma coisa de Persona ou Tales of. Alguma coisa de videogame eu faria. Alguma coisa que eu não vejo muito. Joker. Que eu não vejo muito.
Não, o Joker tem bastante, pô. Você vai agora em evento
de anime. Tem. Você tampa a tua cara, né, mano? Então é muito bom.
Não, você só... Mano, você compra cosplay pronto agora. Se eu fizesse de Persona, eu faria de Skull. Mas aí eu tenho outro problema, porque eu sou muito alto, né? E, além disso, eu tenho a barba, eu não sei, mano, se eu tiraria a barba.
Então, eu ia comentar isso, eu não consigo, eu me limito muito, sabe? Eu vou fazer o quê? Cosplay do cara do Last of Us, aí outro personagem com barba, aí eu vou rapar a cabeça pra virar o Kratos gordo, sem músculo, sabe?
Não tem aí, intenção. Aí você adota uma criança pra ficar chamando de boy...
Adota, se aluga, né, pra criança.
O que eu faria se eu tivesse muito dinheiro e ia pagar alguém pra fazer, eu não faria porque eu não tenho as skills pra isso, é, sei lá, uma armadura da Samus ok pra usar, porque aí, tipo...
Aí se esconde inteiro.
É, dá pra ver pelos olhos que é um cara, mas foda-se, eu ia adorar usar armadura.
Eu já vi homem de cosplay de Samus, ficou bom. É que eu acho que aí você tem que ser muito mais magro do que você tem que estar esperando, assim, tipo, você tem que estar
na beira dos sonhos.
Então, mas não sei, velho, eu acho que a gente se limita muito se você falar, tem que ter o corpo ideal, não, sabe?
Eu vou fazer então o seguinte, eu vou colocar, tipo, uma Murph Ball no meu corpo no meio, aí dá pra fazer.
Não, eu não tô falando de sobrepeso, eu tô falando de...
Eu não sou tão gordo também. Eu tô exagerando aqui.
Não, mas... não é. Gente, por favor, Lucas não é, tá?
Calma, meu Deus.
Lucas não é, gente. Mas o que eu tô falando é que pra fazer a Samus, você teria. Não é questão de estar gordo ou estar com sobrepeso. É que você tem que estar raquítico, sei lá. É, pra caber numa armadura.
Pra tudo dar um jeito. Tá muito pensamento negativo aí, cara.
Não, mas olha, a gente fala de nós assim, mas eu vi um cosplay de Sora, o cara era negro e gordo. E eu achei do caralho. Eu achei que foi tipo um cosplay bom, eu gostei da versão dele, muito mais do que eu teria gostado da versão padrãozinho que a galera faz, sabe?
Sim. Então, é exatamente isso que eu tô falando, tipo, você tem os que o cara tá totalmente, não é o padrão, ele não é parecido fisicamente com o personagem e o cosplay tá muito bom, só ele fala, ah, beleza. Aí se você é babaca e você vai falar, ah, nossa, mas ele é totalmente diferente, aí você fala, ah, vá.
Não.
Ele não percebeu isso, né?
É que tem o pessoal que gosta muito do personagem, você vê que quando faz cosplay, independente, assim, do que ela aparenta ser, do que ela é, se ela ama muito o personagem e sabe personificar bem, nossa, é muito melhor.
Não, mas eu acho que ela passa a versão dela do personagem, que eu acho mais legal do que você replicar o personagem. Ela fala, cara, por exemplo, uma pessoa negra vai se identificar com o personagem negro. Por que não ter um Sora negro, sabe? Eu acho muito mais legal ter um Sora, uma versão dela, tipo, representada ali, do que a versão padrão do jogo, ela imitar o personagem em si.
Entendi, eu não vejo muito desses casos, mas eu entendi o que você tá falando.
É raro. É que é pouco valorizado, mas eu valorizo muito. E a gente falou bastante dos eventos de anime, mas a gente não citou um ponto da moeda que é o nosso caso, que a gente tá em outro lado, além de visitante, a gente trabalhou muito evento, principalmente como sala temática. Que no nosso caso, a gente representava a sala temática da Anipari, que foi uma sala temática que a gente organizava encontros, eventos, jogatinas, campeonatos voltados à Nintendo. Muita gente falava, Anipari é a sala da Nintendo, mas não era só isso, tá? Era basicamente a gente fazer uma série de atividades para fãs de jogos eletrônicos utilizando os consoles da Nintendo.
Eu tô com
uma sala de Nintendo.
Não é.
Eu tô com muita dor nas costas até hoje daquela caixa gigante que eu tinha que levar, hein? Caramba.
É, e depois passou pra mim carregar. Mano, quem tá ouvindo e menosprezar essa temática, vocês têm que dar valor pra galera, pros grupos que iam, porque o trabalho que se dá pra fazer uma sala temática é absurdo. Tudo bem que tem sala temática aí que só vai pra, tipo, por espírito, assim, porque corpo não tá lá, sei lá. Mas, além do trabalho que se dá, na época que se organizavam salas, a organização ia pro lado oposto, assim, da ajuda que elas deveriam oferecer. Porque o contrato de salas é um absurdo, tipo, eles te punem por tudo, eles te limitam a tudo e nunca te ajudavam, né? Tipo, tudo que você fizesse no evento, tipo, era por sua conta e risco e não tinha nada que te ajudasse. Nada. Então, assim, só fica um disclaimer aí que grupos que organizam salas temáticas em evento, mano, se vocês estiverem, tipo, no mesmo vagão que é no metrô, eu levanto pra vocês sentarem.
Nossa. Mas eu acho que sala temática, participar, assim, eu gostei muito de ter participado dessas coisas de evento de anime, mas só que como eu comecei a ir em muitos, eu acho que facilitou pra tirar a mágica.
tira. Aí é que tá. Você tem todo um misticismo, né, da organização do evento, em fazer parte da criação do evento, da organização como um todo. E quando você vê os bastidores, você fica horrorizado.
Não é nada bonito.
Não é nada. Falta de organização de tudo, a montagem, o quão falta preparação pra tudo.
Na hora, o nível é absurdo mesmo. É o nível de você chegar lá pra se apresentar, pra entrar na sala, falar, não, eu sou de tal sala. Os caras nem olhavam seu documento, sinceramente. Meu. Se alguém chegasse no meu lugar e falasse que era o Lucas, entrava lá e foda-se.
Até aí tem evento grande que faz isso, hein? Mas pra não ficar falando muito sobre os bastidores de sala temática, a gente tem uma pauta que tá pronta. Em algum momento a gente ainda vai lançar um podcast falando sobre histórias de salas de eventos de anime. Rolê otaku. Acho que quando a gente fala rolê otaku, tipo, um rolê na liberdade é o padrão, né? Se encontrar ali no metrô, nas catracas e fazer qualquer merda, andar na Sugo Plaza.
Pro de São Paulo é. Pro de São Paulo eu acho que é padrão.
Não, eu não sei como é que seria nos outros estados, né? Mas como aqui a gente tem bairro tradicional.
Então, fica a minha dúvida. Se quem tá ouvindo, chegou até essa parte e não é de São Paulo, capital... como que, e você gosta, né, você gostava disso? Como que você se reunia, como que vocês faziam? Eu tenho curiosidade, eu não sei como funcionava muito em outros estados.
Eu não faço a menor ideia também como é que funciona. Mas aqui mano, vamos marcar na Liberdade, sentir aquela cafungada lá de mídia da Estação da Liberdade. É que agora melhorou muito porque tem mais coisa pra fazer lá. Você vai lá, toma um cafezinho, tem sorveteria, tem um monte de coisa pra comer também.
Você vai pra comer e vai embora, porque se for comprar alguma coisa lá, vai tirar um rim.
Mas lá também... Antigamente também era, não era? Antigamente era casa.
Antigamente também era isso, né?
mas é que antigamente tinha mais gente reunida ali na estação, né, mano? Tipo, você ia lá, você encontrava uns rostos conhecidos, mas...
Ah, não, meu. Acho
então, isso é que agora só isso, a galera envelheceu, Mário.
E continua lá, né? Eles viraram os mendigos que estão lá agora.
Alguns são.
Entendi. A Shoyo, a minha namorada Shoyo, ela fala... Ela fez bastante parte dessas coisas de anime, né? Muito mais do que eu. Ela ia em vários mesmo. E ela sempre me fala que do lado da estação, saindo, tem uma escada lá, tinha um rolê de uns otaku que ficava com bebida, dançando, fazendo uns negócios retardados lá. Era tipo...
Ainda tem, né?
Ainda tem.
Eu vi esses dias uma galera que eu conheço ainda lá.
Era a gente, era eu, Lucas.
Não, nunca fui, pô.
Eu já marquei encontro na Liberdade, assim, pra ficar de bobeira falando bosta lá, mas nunca fiquei
com... Yakult com vodka, né?
Não, eu nem bebo, é aí que tá. Eu nunca fiquei com essa galera que chapa o coco lá e fica se pegando lá.
Então, a gente é parte da galera, se for considerar pra esses caras, a gente é parte da galera chata, a gente não usa nada. Não ficar doido, na verdade, a gente se reunia e E sei lá, ficava conversando, andando, vendo besteira, vendo coisa japonesa.
É, hoje em dia não dá pra fazer mais isso, porque a liberdade é muito mais cheia do que era antigamente. E dois, eu tenho medo de levar uma facada.
Ah, paciência, né?
Acontece. Paciência, né? Acontece. Só mais um dia em São Paulo.
Eu acho que a liberdade aconteceu a mesma, porque a liberdade, assim, é um. Em São Paulo, é a mesma coisa de vender anime. Ele não se atualiza muito, né? Ou pelo menos não se atualiza tão rápido. Então você tá, sei lá, você tá assistindo um anime, vai, agora atualmente o anime da moda, o Kimetsu no Yaiba, né, Demon Slayer. Então você tá assistindo e você ainda, eu não sei, eu não fui, mas normalmente, você tá assistindo isso, você não vê o boneco lá, você não vê as coisas atuais lá, você tá vendo o quê? Você tá vendo uma boneca de Haruhi Suzumiya, que é um desenho de 2016.
e tá lá desde 2006 ainda. Isso.
Exatamente, então você já saiu, no nosso caso, a gente saía em 2013, 2012, na liberdade. A gente sai agora em 2020 e não mudou muito. Tem lugares melhores pra ir.
Não, vou falar que marcar um rolezinho pra tomar café lá, pra comer alguma coisa, de boa, mas o que a gente fazia de ficar, tipo, uma tarde lá, tipo, nem fudendo.
É, não dá.
É, né, porque senão de noite o mendigo vai atrás de você e a galera abandona e sai andando rápido, né, Mário?
Né, Lucas? Eu fiquei pra ficar com o Jomon, mano.
Não vamos apontar o dedo nisso aqui, vamos seguir nossa conversa.
Não vou apontar dedo, mas digamos que de nós três aqui, eu e o Jomon, a gente ficou pra se ajudar, né?
Ai, não fala disso que eu fico puto.
Falando nisso, naquele dia a gente tava no karaokê, né? O karaokê é clássico também da liberdade, né?
Mas é um rolê endinheirado. Aí já, pra mim, não é mais otaku brasileiro.
Endinheirado, olha só.
O otaku brasileiro é pobre, na minha opinião. É o que você vê o cara ser ferrado, sabe?
Não, mal. Depende do karaokê. O IES lá, que... Só pra gente não mencionar o nome, ele é o mais baratinho. Se você for com galera, você paga o quê? Chega a pagar R$10 pra você ficar lá, né?
Não sei.
É, por aí.
Pode ser, mas só que otaku jovem é fodido. O cara tá pedindo dinheiro pra comprar Muppet, que na época era R$1, era 50 centavos o Muppet, então o cara é escroto.
Não, naquela época, né?
Nossa senhora.
Hoje em dia não tem nem mais fila pra você pedir dinheiro, cara. Se a pessoa já tá na fila é porque ela conseguiu pagar R$50 pra entrar no evento. Por fim, assim, só pra encerrar, vocês sentem saudade da época otaku ou não? Não tô falando, eu sou o ex-otaku, não é isso aqui, tipo, dessa época que a gente conversou, a gente fala, né, falou que é mais antigamente, assim, mas vocês sentem saudade dos comportamentos de vocês antigamente ou não?
Eu não tenho mais idade pra isso.
É, tem coisa que não tem idade, e eu vou comentar que eu vejo muito mais anime hoje do que eu via antes, então, em questão de parte otaku, que eu não sou otaku, mas, eu assisto muito mais coisa hoje, então, acho que, sei lá... Eu invento anime por causa de jogo e não tem muito o que esconder mesmo.
Então eu também penso nisso, tipo, em qualidade eu acho que eu assisto muito melhor, porque obviamente eu tô comparando com os óculos que eu estou assistindo agora.
Sim.
Eu assisto muitas coisas melhores agora do que cada lixo que eu já gastei meu tempo, mas... É. Mas eu assisti todo aquele lixo e foi importante pra construir a pessoa que eu sou hoje.
Que bom, João. Tá, eu poderia usar suas palavras, mas eu sinto muita saudade, cara. Eu acho que as coisas eram muito mais simples antigamente. Tipo, pra mim, na minha vida, tipo, quando eu assistia na TV aberta ou quando eu ficava feliz de encontrar uma pessoa pra falar sobre anime. Então, era uma época mais simples, no geral. Eu gostava muito, sinto saudades.
Eu não tinha Jojo naquela época, então eu não sinto saudades.
Posso falar que já tinha sim, Lucas, é que você não acompanhava.
Ah, mas a versão atual não, então...
Deixa que no mangá.
Valeu, mangá, pra você ver. E pra você que ouviu até agora, não deixe de comentar um pouco da sua vida otaku. Se você, assim como nós, teve toda uma experiência com essa cultura pop oriental, né? Se você acompanhava anime e mangá na sua infância, adolescência ou até hoje. Sua experiência em eventos de anime, né? Como a gente comentou, ou como consumismo com produto, enfim. Como que você faz pra encontrar a galera, tipo, do seu nicho, que nem a gente faz e ia pra liberdade? Conte toda a sua experiência, porque nós leremos o seu comentário em um episódio do nosso podcast de comentários, que eu esqueci o nome. Podcast Baixo Orçamento. É, sobre games e outras coisas. Então, comente, entre no site, deixe o seu comentário e muito obrigado.
E uma última confissão aqui, eu só vi um episódio de Naruto até hoje e não tenho vontade de ver mais nada.
Não perdeu nada.
Não, o que importa é o Rock Lee vs Gaara.
Não.
Então, você ainda tem coisa pra ver. Nada que um AMV não possa mudar.